Episódio 8. Amarela, a cor do medo. Com os dias passando como um raio, todos pareciam exaustos além da conta, depois de tantas batalhas travadas até agora, e só o que queriam era um pouco de tempo para si mesmos. Mas a cada tentativa que faziam, parecia ser uma chance que ia ralo abaixo, pois sempre aparecia um monstro para lutar e mais um monstro para ser destruído. Mas Mallory estava cada vez mais impaciente em descobrir o porquê de ter sido escolhida para ser uma Power Ranger, porém estava meio receosa com o que poderia encontrar, pois desde sempre foi uma pessoa muito, mas muito intuitiva e quase sempre acertava onde queria chegar. Tudo no esconderijo secreto parecia ir a mil maravilhas, pois há 2 dias que ele já estava funcionando a 100%. E os Rangers estavam operantes e bem alertas para qualquer ataque iminente, mas pelo que parece, nem tanto assim, pois estavam cansados após tantas batalhas durante os 3 primeiros meses em que estão na ativa. Mallory, por sua vez, mexia na mais novíssima mesa de tecnologia que acabou por construir ao lado de Taylor, e acabou achando tudo aquilo bem animador, pois nunca tinha construído uma aparelhagem daquela magnitude e totalmente do zero, através de peças antigas que ela e Taylor haviam encontrado em pontos de autorreciclagem. "Oi, Mallory", dizia Caleb, que logo entrava perguntando se a garota estava muito ocupada, pois queria que ela desse uma olhada em algo. Terra chamando Mallory. "Você está aí? Mallory? Mallory? Hein?
Desculpa, Caleb. Estava tão concentrada que nem tinha percebido você aí", exclamou.
"Põe concentrada nisso. Bom, tem esse dispositivo aqui e queria saber se você tem tempo para dar..."
"Ah, claro. Eu dou uma pequena olhada agora mesmo."
"Mas não precisa ser agora, tão assim, de imediato."
"Que é isso? Já que não estou fazendo nada, tenho de me ocupar. Tenho de ocupar minha mente com alguma coisa boa e saudável, não é?"
"Saudável. Ok." Kendra e Eli chegavam para treinar um pouco, pois Eli estava doido para mostrar uns golpes novos que ele tinha aprendido e queria mostrar para sua amiga. Vendo que aquele pequeno treino empatava um pouco na sua linha de raciocínio, Mallory pedia para que seus amigos não fizessem muito barulho, pois estava trabalhando em um novo sistema para o esconderijo que precisava de bastante concentração. Os dois notavam que Mallory estava se esforçando até demais, e assim, querendo ajudá-la, Kenna falava que sua amiga precisava sair um pouco da frente da tela daquele computador e assim descansar um pouco, porque aquilo fazia muito mal, principalmente para ela. Mallory, por sua vez, pensava totalmente o contrário e dizia que o que não mata é o conhecimento, e aquilo é o que ela tem de melhor consigo mesma.
"Mas de que adianta tanto conhecimento, Mallory, se chega ao ponto em que a pessoa imagina ser mais que os outros?" exclamou Kendra. "Vamos nos divertir, Mallory, por favor."
Pensando um pouco sobre o assunto, Mallory indagava, até chegar na conclusão de que sua amiga poderia estar certa e que ela deveria parar um pouco, pois há dias que trabalhava quase que sem parar. Então, parecia estar na hora de dar um breve descanso, quando é no mesmo segundo em que o alarme silencioso toca, mostrando para nossos heróis que havia perigo em Cristo. Todos iam até o local, e ali não viam ninguém até que Eli e Taylor fossem atingidos pelas costas, caindo no chão. O monstro que havia pegado desprevenido 2 de nossos heróis
tinha a aparência de um inseto que mais parecia com um grilo humanoide, com poderes intangíveis que tratava em ativar sua habilidade assim que as garotas o atacavam. Essa é nova, um grilo fantasma? Tolas, vocês não podem contra o poder de Griffmar. Vê se pode, agora ele tá falando de si mesmo na primeira pessoa. Por favor, né? Isso é muito antiquado. Como é? Então, tome isso, Ranger. As garotas desviavam dos ataques do tal Griffmar, chamando sua atenção, enquanto Caleb o atacava inesperadamente pelos lados, fazendo com que perdesse sua compostura em relação a si mesmo. Aquele era um monstro do qual eles tinham plena certeza de que seria fácil de derrotar, até o momento em que aparecia outro ser do mal, bem em frente a todos, dizendo que a chance de Griffmar já tinha ido para o ralo sem ter um plano adequado para atacar seus inimigos e enfrentá-los cara a cara. E essa, quem seria? Indagava Mallory em voz alta. Eu? Não sou ninguém, minha cara Ranger amarela. Mallory é atacada sem que se desse conta do que aconteceu ali, sendo assim, deixando-a um pouco irritada com o acontecido. Enquanto a você, Griffmar, seu tempo acabou. E com um estalar de dedos, o tal monstro foi destruído. Os Rangers, que pareciam não ter entendido nada, queriam saber o que estava acontecendo ali. Será que entrou outro ser do mal na jogada ou o quê? Na verdade, não era isso. Mas sim, se tratava, no final das contas, de uma amiga de Mephir, denominada Omnia, a demônia das almas torturadas, que estava ali, amando de sua amiga para servi-la no que fosse e quando fosse preciso, claro. Querida amiga, há quanto tempo não a vejo? Digo mesmo, Mephir, exclamou Omnia, que parecia irritada. Quase 2.0 ciclos, que não recebo sequer alguma mensagem sua. E de repente sou convocada por você, mas sem ressentimentos, porque veja bem, estou aqui como me ordenou, amiga. Ordenei não, eu pedi. É diferente, velha amiga, respondeu Mephir. Mas você sabe por que pedi para que a convocassem aqui, não sabe? Imagino que seja para se livrar desses tais Power Rangers, não é? Isso mesmo, acertou na mosca. Porque eu sei que você é um monstro mais adequado para esse tipo de trabalho. Ou será que não? Falando assim, Mephir, você até me ofende, velha amiga. Claro que sou a mais adequada, até porque capturei várias almas até hoje. E até hoje eu as torturo dia após dia, para ser mais exata. E que tal, velha amiga, a alma mais preciosa que existe em todo o universo? A alma de um Power Ranger. Interessante. Fechado. E já tenho o meu primeiro alvo em mente. Excelente. Voltando para Christo, Mallory estava em sua casa, estudando um pouco para um pequeno teste de conhecimento que haveria aquele dia, até que se lembrou do que tinha de ser feito no esconderijo secreto, levando-a a mexer em seus arquivos altamente criptografados, e que ninguém poderia abrir mesmo se quisesse, pois teria de passar por um sistema de segurança que ela mesma pensou e montou sozinha. Naquele momento, sua mãe, que entrava em seu quarto, quase a pegava no que estava fazendo. Isso se não fosse por sua rápida agilidade em fechar os arquivos, Que susto, mãe. Não sabe bater? Desculpe. É que hoje tenho essa reunião com a direção do centro básico. E acho que não vou ter como chegar cedo em casa hoje. Está bem, então. Ok, mas o que estava fazendo de tão importante antes que eu entrasse? Não era nada demais. Eu só estava estudando, tá ok? Ok, respondeu sua mãe. Mas uma coisa, filha. Não exagera muito nos estudos. Assim, você pode sobrecarregar sua mente. Se quiser, saia com seus amigos. Ouvi dizer que agora é amiga de Kendra Olivier. Ao ouvir aquilo, a garota perguntava de quem sua mãe poderia ter ouvido aquilo. E assim, sua pergunta foi respondida que, alguns dias atrás, umas estudantes tinham visto as duas falando entre si de alguma coisa bem relevante e que não queriam incomodar muito. A garota, pelo seu ponto de vista, via aquilo como um pequeno deslize que havia cometido ao lado de Kendra, mas que nunca mais iria se repetir outra vez. Sua mãe, por outro lado, ainda continuava a dizer que fazer amigos é muito bom, além de ter apenas um só, como Taylor. Não é nada demais. Minha querida, um dia você vai entender até onde quero chegar dizendo isso. Voltando aos seus afazeres, Mallory dizia para si mesma que aquilo foi por pouco, mas felizmente sua mãe sequer teve oportunidade de ver o que pudesse ser. Ainda bem. Ela saía de seu quarto para dizer à sua mãe que elas poderiam segurar aquela barra juntas e que, sem o seu pai por perto, talvez agora, elas possam se aproximar um pouco mais, pois há muito tempo que Mallory não falava direito com sua mãe sobre o que sentia de verdade. Mas ao abrir a porta do quarto dela, a garota percebia que ela não estava ali, mas sim no banheiro, chorando por seu pai estar indo para o planeta Terra, sem as duas ao seu lado. Ouvindo aquilo, Mallory tinha para consigo mesma que não poderia mostrar fraqueza alguma com sua mãe daquele jeito. Então se colocava em uma posição altamente madura. E assim, ela voltava a rever algumas coisas do esconderijo até que o alarme de seu morfador é acionado, fazendo-a ir até onde seus amigos estavam. Mas antes de tudo, ela precisava se acalmar, pois não poderia permitir que suas emoções interferissem em sua missão como uma Ranger de salvar o seu planeta. Chegando ao local, ao que tudo indicava, seus amigos não pareciam estar indo muito bem.
Vou ajudar vocês! Garras elétricas! Ativar!
A garota atacava a tal demônio com quase tudo que tinha, até que a própria Omnia pedia mais para ver do que sua inimiga era capaz de verdade. Está com medo, Ranger? Venha, me ataque! Como é que é? Medo? Eu? Mallory não perdia tempo em contra-atacar Omnia, que desviava, quase sem sequer algum esforço. E assim, encostando sua mão direita, bem suavemente e discretamente, no tórax de Mallory, a tal demônio consegue aquilo de que ela estava atrás. A alma da garota, que agora era sua.
O que foi que você fez? Perguntou a garota.
Você verá logo, logo.
Adeus, seus manéis.
O que será que tinha sido aquilo? E como será que nossos heróis vão lidar com a situação quando descobrirem que sua amiga está sem alma? Voltando para o esconderijo secreto, todos estavam cansados, pois lutar contra dois monstros sem parar é muito exaustante e exerceu muito deles. Kendra, por sua vez, ia em direção a Mallory, que voltava para os painéis de controle e revisava tudo o que precisava revisar de novo, e assim respondia para Kendra que estava ocupada demais para brincar de vidinha perfeita de boneca.
Ah, espera, Kendra, eu...
Eu ia dizer uma coisa, mas me esqueci, eu acho. Todos estamos cansados. Vamos procurar descansar um pouco antes da próxima batalha, dizia Caleb. Olha só, até parece que há um líder de verdade dando ordens, não é? Falou a garota, ao mesmo tempo em que teclava no computador central do esconderijo. Vendo aquele comportamento de sua amiga, Kendra não conseguia dizer sobre o que ela possa estar sentindo, mas, com uma só palavra, a garota chamava Mallory de bobona, brincando um pouco com ela. Entretanto, Mallory parecia não ter gostado daquela situação, fazendo ela pensar consigo que aquilo talvez tenha sido uma ofensa, assim saindo do esconderijo, fazendo todos pensarem o que foi que aconteceu com ela. Por favor, que não seja outro dominador de corpos, falou Taylor em voz alta. Tomara que não, disse Kendra. Vou tentar falar com ela. Com o tempo tendo passado um pouco, Kendra pensava no que tinha falado para sua amiga, que talvez não tenha gostado muito da brincadeira. E ao parar para conversar direito com ela, é que Kendra sentia algo bem diferente em Mallory. Algo que nem mesmo ela conseguia explicar. Mas algo estava completamente fora de lugar. Talvez seja sua falta de bom humor, Kendra. A garota, vendo aquele jeito de Mallory, dizia que era como se estivesse faltando algo nela, e que talvez alguém possa explicar melhor o que possa estar acontecendo de verdade. As duas procuravam Eli, que as levavam até seu avô, que estava no caixa do restaurante, e que eles tinham uma coisa muito importante que seu avô visse, e que prestasse muita, mas muita atenção mesmo, pois queriam sua sincera opinião dos fatos. O idoso não entendia o que se passava ali, mas confiava 100% em seu neto, pois ele poderia ter feito algumas escolhas erradas em seu passado, mas foi por intermédio daquelas pessoas, agora que Eli estava mudando para melhor e que talvez fosse a hora de ajudá-lo no que fosse preciso. Ok, dizia o idoso. Então, o que querem que observe com muita atenção? Nossa amiga, ela está diferente, e como o senhor é um mestre na leitura corporal dos seres vivos, nos diga o senhor o que pode estar acontecendo com ela. Talvez, quem sabe, não sei, respondeu Eli, olhando bem atentamente para Mallory. Senhor Shu via nos ombros pesados da garota, seu tronco que estava mais reto do que de costume, o modo que se sentava lembrava o porte de alguém que parece ter ido para a guerra milhares e milhares de vezes. E aquele olhar vazio, ele sabia muito bem o que poderia significar aquele olhar quase cinzento em meio a um mar obscuro e cheio de armadilhas durante a noite. Aproximando-se da garota, Qian Shu perguntava como ela se sentia, olhando tudo ao seu redor, as pessoas, as flores, tudo. Um pouco diferente. Mas por que esse tipo de pergunta? E quem seria o senhor, afinal de contas? Perguntou ela. Agora, tendo certeza absoluta de que aquilo era o que ele imaginava, Sr. Shu dizia para Eli e Kendra que sua amiga estava sem sua alma e que precisavam ir atrás do monstro que está com a alma dela, senão seria provável que ela ficasse daquele jeito para sempre. Voltando para o esconderijo secreto, após ter deixado Mallory em sua casa, os dois contatavam Caleb e Taylor e diziam o que acontecia de verdade com ela, levando à conclusão que só poderia ter sido aquele monstro feminino
que os atacou mais cedo e pegou a alma de Mallory quando ninguém estava olhando.
Temos de reaver a alma dela de volta, custe o que custar, exclamava Caleb fortemente.
Ok, o plano é esse. Depois de algum tempo planejando como iriam reaver a alma de sua amiga, todos os Rangers agiam conforme esquematizado, para não ter erro. Eli, ao lado de Taylor, que eram os melhores atiradores da equipe, ficariam de tocaia esperando o monstro, enquanto Caleb seria a isca, e assim Kendra entraria em ação, atacando o inimigo com tudo o que tem. Mas ela por si mesma queria ser a isca, pois tinha para consigo que a culpa é dela por ter dito que Mallory deveria se divertir um pouco. Por isso sua amiga tenha baixado a guarda e talvez tenha sido o alvo certo do monstro. Enquanto isso, nossa querida Ranger Amarela estava em sua casa, no seu quarto, descansando um pouco, quando lhe bate a vontade de beber algo. Levando-a à cozinha e em meio ao caminho de volta para seu quarto, ela via alguns quadros de fotos da família, que antes tudo era tão simples, tão mais simples quando seu pai e sua mãe estavam juntos e não existia essa guarda compartilhada entre eles, que fazia ainda mais um peso sobre os ombros de Mallory, um peso enorme, inclusive. Vendo uma foto em questão, onde todos estavam juntos e felizes, Mallory parecia não expressar sentimento algum em relação àquela imagem e que precisava de ajuda o quanto antes. Voltando para o resto da equipe Ranger, colocando o plano em ação, todos estavam a postos, mas algo parecia fora do contexto, pois Omnia, a demônio, aparecia de surpresa para Taylor e Eli, que também tinham suas almas roubadas pela torturadora de almas.
Tem alguma coisa errada. Azul e verde na escuta. Azul e verde na escuta.
Aquele foi o segundo em que Caleb quase teve sua alma roubada também, se não fosse por possuir reflexos muito bons e uma boa coordenação motora que o possibilitou de que não fosse outro alvo de Omnia, que não desistia tão fácil assim. No milésimo de segundo que teve, Caleb observava uma pequena brecha que a demônio tinha deixado, e assim o jovem Ranger Vermelho consegue pegar um saco com algumas almas que estavam dentro, e com sorte era o saco onde estava a alma de Mallory, que tratava de voltar para a dona, o quanto mais rápido melhor, enquanto Caleb e Kendra lutavam contra Omnia. No esconderijo onde nossa querida Ranger Amarela estava, ela notara que seus amigos estavam com problemas, e assim sua alma, que voltava naquele mesmo instante para seu corpo, sã e salva, bem a tempo de se juntar ao resto da equipe, que precisava de sua ajuda o quanto antes melhor. Ao chegar no local, via que Caleb e Kendra estavam perdendo para Omnia. Kendra percebia que seu amigo era alvo certo, então foi por seu intermédio que ela conseguiu evitar o que estava por acontecer. Mas, infelizmente, Kendra também tem sua alma roubada.
Kendra! Gritou Mallory. Demônio nojenta! Você vai pagar por ter feito isso!
Caleb, por sua vez, pegava Mallory e saía dali, para bem longe, onde Omnia não os pudesse ver, pois todos tiveram muito trabalho para recuperar a alma dela, e Caleb não queria que tudo fosse por água abaixo, em questão de segundos.
E o que quer que eu faça? Só quero que pense com a cabeça. Consegue fazer isso? Falou Caleb.
Se não fosse Kendra, não teríamos você de volta.
Ok, então. Farei o que me pede.
Seguindo o que até então seu amigo e líder de equipe lhe dizia, Mallory tomava as devidas decisões que acarretariam o final deles, pois não poderiam permitir que Omnia ganhasse, porque se fosse daquele jeito, então Mephir também terá ganhado.
Acho que seja alguém que pode nos ajudar, falava a garota.
Quem? Tomando cuidado para não estarem sendo seguidos por Omnia, os jovens vão até o pequeno restaurante do avô de Eli, como se estivessem pisando em ovos para não chamar muita da atenção da demônio que os observava de longe, esperando o momento certo em atacar. Mas vendo o modo de como se comportavam, pensou consigo que algo estava muito errado e que eles poderiam estar atrás de algo, ou na verdade de alguém para ajudá-los. Sendo assim, para impedir que conseguissem tal maestria, tratava em atacá-los de uma vez. Os dois são pegues de surpresa pela demônio, que parecia gostar da pequena caça, onde o prêmio eram as almas dos Power Rangers, onde Caleb era mais uma vítima. Desmorfando, para não ser reconhecida, Mallory seguia seu caminho até o restaurante de Qian Shu e, chegando lá, adentrava e via que ele estava um pouco ocupado com alguns clientes no estabelecimento. O idoso não era bobo, pois percebia quem havia passado pela porta, sendo assim, indo na direção da garota, que ficava um pouco surpresa com o que ele lhe dizia, sentando-se aos poucos.
Vejo que meu neto e sua amiga conseguiram trazê-la de volta, não é, minha jovem?
Sim, respondia ela. Se não fosse por eles, eu acho que seria alguém sem alma.
Vejo que algo lhe atormenta.
Mas o que seria?
Mallory, por sua vez, não aguentava mais e queria desabafar com alguém, mesmo que fosse com alguém que ela sequer conheça e que só tenha visto uma vez, para variar, dizer que estava insegura e tudo mais, porém, não queria mostrar tanta vulnerabilidade assim. Qian Shu poderia ser um idoso, mas não era tão idiota. Ele via nos olhos da garota como ela estava de verdade, o que foi o bastante para lhe dizer:
minha cara, o medo é só um combustível para trazer à tona o guerreiro que há dentro de nós.
Pense bem nisso,
exclamou ele muito bem. Vendo que o avô de seu amigo a ajudara, Mallory agradecia a ele por aquela força, por ter levantado sua autoestima.
Mais uma coisa, minha cara, falou Senhor Shu. Não sei o porquê, mas imaginei que você fosse voltar. Então, tomei a liberdade de procurar isso para você.
Obrigado, Senhor Shu, mas não precisava.
Mas o que é isso?
Ah, por favor, aceite, como presente.
Indo para sua casa, calmamente, Mallory chegava ao seu destino sem sequer algum problema, e ali pensava no que poderia estar acontecendo agora com seus amigos. O que Omnia poderia estar fazendo com cada um deles, pois, àquela hora, poderiam estar sem proteção alguma, e desmorfados, e sem alguém para ajudá-los. Levantando-se de sua cama e sentando perto de seu computador, Mallory deslizava seu olhar entre aquelas coisas, os objetos que se encontravam em cima de sua mesa de trabalho, e pensava consigo que se não fosse por algumas coisas, ela não estaria onde está agora. Mas também lembrava-se do que Kendra disse sobre as pessoas possuírem todo o ensinamento do mundo, mas de que nada serviria se fosse para passar por cima dos outros. Também sobre sua mãe falar que gostou de saber que agora ela tinha uma amiga. A garota caía em si e via que aquilo não era problema algum. Se você se sente excluída ou excluído, é porque você mesmo se faz ser excluído, pensava ela. E era uma certeza absoluta aquilo que tinha imaginado consigo, porque é isso que o medo faz com muitas pessoas. Pensando naquilo e folheando algumas páginas daquele livro, a garota via algo que fisgou sua atenção e que era algo muito interessante. Mas que livro é esse? Indagava-se. Ao notar as gravuras que haviam naquele livro, Mallory percebia que Anshu não lhe deu qualquer livro, e sim um livro muito importante na luta contra as forças do mal de Mephir. Será que ele sabe? Imaginou ela. Mas aquele não é o tempo certo para se pensar naquilo, pois ela tinha que salvar seus amigos, custe o que custasse. Voltando para o campo de batalha, Mallory se transformava o quanto antes e ali chamava por Omnia, que atendia ao seu chamado, e assim as duas lutavam entre si. Durante sua batalha contra o demônio, Mallory parecia estar levando a pior, mas não se esquecia que tinha uma carta na manga que só ela sabia e que tinha visto naquele livro misterioso que Qianchu, avô de Lai, lhe deu de presente e que vinha a ser um livro com algumas informações necessárias sobre Omnia e seu ponto fraco, exato, que localizava-se no símbolo que tinha consigo desde o começo e que era o mesmo símbolo que lhe permitia roubar as almas de quem ela quisesse. Está na hora! Garras elétricas! Ativar! Pronta para ser destruída? Coisa feia! Vai se arrepender de ter dito isso quando eu roubar a tua alma de volta. As duas cruzavam o caminho de ambas, saltando entre o ar, golpeando uma a outra, onde Mallory recebeu um golpe, mas não tanto quanto Omnia, que teve a sua pequena habilidade falsa tirada dela. O símbolo que tinha consigo é destruído, e assim todas as almas que roubou voltavam para seus donos, e assim os demais Rangers voltavam ao normal. Sua maldita! Você me paga, Ranger! É isso que vamos ver. Ao notar que seus amigos estavam ali para lhe ajudar, Mallory optava por acionar o arco bestial que derrotava Omnia de uma vez por todas. Ai, Omnia, pensei que ia me fazer pagar por algo. Acho que não. Vendo de sua hiperespaçonave que lá se vai mais um de seus planos infalíveis pelo ralo, Mephir optava por dificultar as coisas, fazendo com que Omnia aumentasse de tamanho para provar aos Rangers que às vezes eles se esquecem contra quem estão lutando. Chamando seus Zords e formando o Megazord Galactus, nossos heróis tinham um grande e enorme encalço entre eles e sua vitória, pois Omnia não é muito fácil de ser destruída, e é então que aquela mesma voz computadorizada voltava e dizia que uma arma pode ter mais de uma finalidade, dependendo qual fosse. Legal agora, a voz misteriosa sabe falar por enigmas, argumentou Eli. Mallory então imaginava sobre o que poderia ser, sendo assim, pedia para que Kendra entrasse com os códigos do laço orbital, o que levava poucos segundos, já que sob pressão ela é bem mais rápida. Rápido, Mallory! Mas o que está procurando? Achei! Gritou. Galera, essa é a nossa resposta. Estão enviando os dados para todos agora. Se é assim, então vamos lá. Laço orbital! Modalidade! Chicote escuro! Aquela arma que um instante era um laço, de repente tornava-se um chicote de aço, que ganhava pouco a pouco a forma de um escudo,
ao decorrer em que dava voltas e mais voltas em torno de si, dando a proteção necessária para o Megazord Galactus, que agora tinha como se defender. Lança chicote escudo! E ali, Omnia era destruída, mostrando para Mephir que com os Power Rangers, nada é impossível.
Após a batalha contra aquela mulher demônio, os Rangers se reuniam no esconderijo secreto para discutir qual seria o próximo passo de Mephir, pois está mais do que certo, está mais do que na cara, que ela tem muito conhecimento sobre a história do universo e de quase todos os seus segredos. Pois o manipulador de corpos, o fruto proibido e Omnia, a demônio, são grandes exemplos de que ela tem mais do que uma carta na manga, e sim, o tabuleiro todo que parece que está virado para ela. Sim, ela pode ter o tabuleiro virado para ela, mas demos um jeito de vencer tudo até agora. Não fizemos isso? Então, exclamou Taylor. Ele está certo. Enquanto lutarmos com todas as nossas forças, Mephir não vai ter chance, completou Eli. Gente, preciso dizer uma coisa. Muito importante, dizia Mallory. Quero pedir perdão por estar muito indiferente com vocês. Uns mais do que os outros, completou ela. O motivo pelo qual... O motivo real porque eu estou assim... É medo. É porque estou com medo. Porque eu me sinto perdida. Não precisa ficar assim. Todos sentimos medo até... Até eu mesma sinto, falou Kendra, sorrindo um pouco. Não, não é isso. É que meus pais estão se separando. E meu pai está indo para a Terra. E não sei o que fazer ao certo. Tudo isso fica cada vez mais pesado nos meus ombros. E quando penso no assunto... É que, pegando na mão de sua amiga, Kendra pedia perdão para Mallory por ter dito o que disse mais cedo e que não sabia pelo que ela estava passando e que sua amiga não precisava sofrer em silêncio. Se ela quisesse, poderia falar o que sente para ela e para os garotos também. Naquele instante, Eli perguntava se poderia dizer algo para Mallory. E somente o que ele diz é: antes de conhecer todos aqui, nessa sala, antes de conhecer até mesmo você, Mallory, eu mudei. E não foi para pior. Foi porque eu ainda poderia estar vivendo entre os megalodontes, se não fosse por vocês. Mas eu mudei. E foi para melhor. Porque eu aprendi a ser uma versão melhor de mim mesmo. Caleb, por sua vez, falou ao final que, se Mallory quiser, eles estariam ali para ouvi-la. E estariam ali por ela, no final de tudo. Na hiperespaçonave, Mephir estava mais do que enfurecida. Já estava ficando possessa da vida com a situação em que se encontra, pois os tais heróis Rangers a estavam fazendo de boba, pois desde que reivindicou Krasto como seu domínio, não tivera sequer alguma chance de ver seus inimigos sob os seus pés, ajoelhados, pedindo por misericórdia e muito mais. Estou quase sem ideia alguma, sendo que a maioria já se foi com esses meses que se passaram e nada... Mas que barulho é esse? Essa voz. Ao ver quem estava presente ali, Mephir ficava com os olhos arregalhados. Mas era mais do que isso. Ela estava com certo receio. Pois quem estava bem à sua frente não era ninguém menos do que seu altamente perturbado e megalomaníaco irmão,
que estava ali por ordem do pai de ambos.
Sabe por que estou aqui, não é, Mephi? Perguntou ele.
Nem imagino, Onir. O que nosso pai quer?
Nosso pai? Nosso pai quer que você pare de brincar de gato e rato com esses Power Rangers e mostre logo toda a sua força das trevas. E para isso, ele me fez vir aqui, nessa espaçonave.
Não é tão simples assim. Como assim, Mephi? Não é tão simples, gritou Onir.
São simples krastinianos fantasiados de heróis. Como não é tão simples assim, irmãzinha?
Sabe, não seria nada mal tê-lo por perto por alguns dias. Quem sabe? Você ao meu lado, irmão, eu consiga o que eu quero finalmente. Além disso, aprendi tudo o que sei com o melhor. Você. Segred, por sua vez, entrava ali e perguntava o que se passava, e só o que ouvia é que seu cunhado Onir, irmão de Mephi, iria ficar ali por alguns dias no máximo. Agora, nossos heróis teriam de ter ainda mais cuidado e se auto-vigiar, porque Onir é bem diferente de sua irmã, que adora joguinhos. Onir é o típico ser do mal que não se contenta só com um planeta. Ele é o tipo de ser do mal que destrói dimensões atrás de dimensões, em nome de seu pai, sem hesitar e sem perguntar, pois seus métodos são bem muito diferentes dos de sua irmã, por serem bem arcaicas e sanguinolentas. Enquanto isso, naquela noite, voltando para Krasto, na casa de Mallory, a garota esperava por sua mãe, enquanto lutava contra outra coisa, o sono. Ao ver que finalmente sua mãe passava pela porta da entrada, a garota olhava para ela e dizia que precisava lhe falar algo muito, mas muito importante, e que não poderia esperar, nem se ela quisesse.
Só deixa eu guardar minhas coisas, tá bem? Não, mãe. Tem que ser agora. Antes. Antes que eu não tenha mais coragem de dizer, ok? Respondeu a garota com todas as palavras. Desde que você e o papai se separaram, eu...
Mallory, por favor, falou sua mãe. Não precisamos ter essa conversa, se você não quiser.
Mas eu quero. Eu quero ter essa conversa. Porque estou com medo, estou com muito medo de que vocês possam culpar um ao outro. Estou com medo por vocês dois. E eu estou com medo porque ele vai para a Terra e tenho medo de que ele decida viver lá com a Violet e os filhos dela. E vendo que sua filha estava sofrendo com tudo aquilo, Cassandra não sabia o que fazer ao certo. Só sabia dizer que tudo daria certo, que Vincent, pai da garota, estaria bem e que nada de mal aconteceria a ele. Ou sequer ele teria coragem de fazer o que Mallory estava imaginando. Pois conhecia demais o pai dela e sabia que ele não é capaz de uma coisa dessas. Muita coisa estava acontecendo no meio de nossos heróis. Muitos sentimentos estavam vindo à tona por conta de Mephi. Mas isso é como ela gosta de agir. Agora, com seu irmão Onir ao seu lado, Mephi tinha no que pensar. Isso sem falar que seu irmão já tinha seus próprios planos para cada um de nossos heróis e que só estava esperando a hora certa de atacar. Pois, como foi dito antes, seus métodos são mais traiçoeiros e artinhosos do que os de Mephi, que sequer imaginava o que pudesse acontecer com seu irmão por perto, já que ele foi o seu mentor quando ela era criança.